Professor Sandro, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É um prazer estar aqui comentando contigo sobre a nossa eletiva.
Professor, antes da gente entrar especificamente, né, nos temas que vais abordar na eletiva, propriamente, né, a física na prática, eu acabei aqui mencionando essas questões, né, de que há ainda um tabu de que a ciência ou as matérias mais lógicas, como matemática, física, química, são mais para o universo masculino do que para o feminino. A gente está aí numa pegada forte do protagonismo da mulher. Tem essa questão também da ciência, né, para onde caminha a ciência, o papel da ciência agora nesse tempo de vacinação. A gente discutiu tanto, né, o papel da ciência no desenvolvimento humano, e essa questão também do medo de matérias como, por exemplo, física, de que são muito difíceis, que a gente não vai conseguir entender. Se torná-los práticas, será que é melhor? Queria lhe ouvir um pouquinho na sua experiência, lhe ouvir um pouquinho sobre a sua experiência como professor de educação física sobre isso tudo.
Eu trabalho já há 25 anos com ensino, né? Eu tenho trabalhado os últimos anos no grupo Fleming com física nos pré-vestibulares, e a escola propôs, né, agora a gente fazer esse trabalho sobre as eletivas. Eu acho que justamente para a gente tentar quebrar, né, essa questão de dizer que ciência, física, né, para um nicho específico de pessoas, a gente precisa quebrar esse tabu, né, a gente precisa mostrar para as pessoas que a ciência, ela está no nosso dia a dia. Ela, cada vez mais a gente precisa, né, de conhecimentos científicos para a gente poder viver nesse mundo tecnológico. Então, eu acho que essa disciplina, ela vem para isso, ela vem para tentar quebrar esses tabus e mostrar que ciência é para todos, né? Eu acho que a gente precisa perceber isso, a sociedade precisa perceber isso e mostrar para eles que é possível a gente aprender ciência de uma forma mais lúdica, de uma forma mais prática, e depois a gente ir aprofundando esse conhecimento, né, dentro da própria disciplina.
Interessante. Professor, essa questão de que meninos e meninas têm mais ou menos facilidade para as matérias mais lógicas ou mais humanas, isso é um mito que caiu por terra também já faz um bom tempo, mas ainda a gente discute isso, né? Nas suas aulas práticas, nas suas aulas, como é que funciona isso? Tem uma meninada aí que curte muito física?
Sim. Eu lembro de um discurso de um cientista chamado Neil deGrasse Tyson. Se tu procurares nas redes aí, vai ser bem interessante, né? Onde ele está numa conferência, né, e perguntam para ele sobre essa questão, né, de a ciência ter muito mais homens. E ele também se sentia um pouco excluído por ele ser um homem negro, né? Então ele dá um belo discurso dizendo que, na verdade, quem criou esse tabu somos nós mesmos, né? Que a ciência, na verdade, ela é para todos, né? Independente da cor, independente do gênero, né? Eu acho que a ciência, ela é para todos. E eu tento trazer isso para as minhas aulas, né? Eu tento mostrar para os alunos que é possível a gente aprender física de uma forma conceitual, é possível a gente se interessar pela física, né, de uma forma conceitual, e também a gente está tentando trazer experiências, né? Eu acho que essa foi uma grande sacada, né, dessa eletiva, porque o aluno, ele precisa perceber, né, que por exemplo, né, o meu assunto são motores, né, essas coisas estão no nosso dia a dia. Então, a gente partir do interesse do aluno, né, acho que quase todo aluno se interessa por ou um automóvel elétrico hoje em dia, né, que é uma nova tecnologia que está surgindo, como é que os motores da gasolina funcionavam, a questão da ecologia também, né, essa discussão entre motores a combustão interna, motores elétricos. Eu acho que todos esses são assuntos que a sociedade deveria se envolver para a gente poder resolver nesses grandes desafios que a gente tem agora nesses próximos anos, né, sobre o nosso clima, sobre toda a nossa sociedade em si, né?
É um assunto que está na pauta, né? Professor Sandro, tem uma outra questão importante também, que tem a ver com o momento, né, em que nós estamos vivendo, o ciclo histórico também. Eu sei que a abordagem que vais fazer com base nos motores vai pegar lá desde o início da era industrial, né, com o surgimento aí dos motores, os primeiros veículos, e não só os veículos terrestres, né, mas outros também que usam o motor e as possibilidades, né, de combustão. Mas a gente está vivendo agora, a gente chama de uma mudança profunda de era, né? Então tem todas todas as questões que são os conflitos geracionais, as mudanças de contexto, mas a gente está vivendo uma mudança ainda mais profunda, né, uma ruptura maior, porque é uma mudança de era, né, um novo ciclo da humanidade, que a gente pode dizer isso sem medo de errar, né? Dentro deste contexto, a ciência tem se mostrado extremamente importante para ajudar a humanidade a encontrar o seu papel, né, nessa nova era, de uma maneira melhor. Como a física está a favor disso tudo?
E a ideia da disciplina foi justamente a gente trazer essa, a gente chama de transversalidade, né, do conteúdo, onde a gente trata de um tema de forma histórica, né, de forma contextualizada. Então a ideia era trazer desde a Grécia Antiga, né, que foi um dos primeiros motores, que é o motor do Hierão, do Heron, né, o Heron de Alexandria, né, que ele monta um motor básico a vapor, e lá já revoluciona, né, o modo de vida deles. E a gente quer trazer desde dessa época antiga, né, para eles terem uma visão histórica, a importância, né, da tecnologia, e a gente quer mostrar também os motores mais modernos, né, terminando com o motor elétrico, a indução, os motores a jato, como tu bem falaste, né, um motor de avião, como ele funciona, e sempre tentando dar uma perspectiva experimental, né, mostrar para eles um motor funcionando, né, para a gente questionar eles, para trazer o aluno como protagonista, né, para que o aluno pergunte como é que funciona, por que que funciona assim, e a gente trabalhar como mediadores, né, a gente poder mostrar que a física explica, né, todos esses fenômenos, todos esses processos, mas sempre através do interesse do aluno. É, eu acho que o aluno, ele tem muito a contribuir, né, quando ele faz a pergunta, quando ele faz o questionamento. E a gente, como professor, hoje em dia, sendo mediador desse processo, ajuda o aluno a entender, né, toda essa história, e também o que vem pela frente, né, para as novas gerações, né, qual é a melhor tecnologia, qual foi a tecnologia que deu certo, qual foi a tecnologia que deu errado. Quando eu estou dando as aulas, as minhas aulas de termodinâmica, né, eu pergunto para eles, por exemplo, quanto de gasolina a gente gasta para fazer um motor andar. Eles ficam muito surpresos, né? Se tu gastar um litro de gasolina hoje, um automóvel, ele gasta 300 mililitros para fazer o carro andar. Os outros 700 mililitros de gasolina são consumidos, né, de forma a não fazer o carro andar, né? Produz calor, produz energia interna no motor, ou seja, né, todo motor, ele tem um rendimento. E o motor a gasolina, ele não tem um rendimento tão ótimo quanto a gente imagina. Então, fazer essa discussão com eles é muito importante para a gente poder entender por que que uma nova tecnologia surgiu, né? Por que que hoje os motores elétricos estão aparecendo mais no mercado, né? E eu acho que é futuro, né? Acho que daqui a uns 10 anos a gente vai perceber, né, que motores elétricos vão se tornar muito mais comuns, né, nos automóveis, já é comum em outros processos. Então, a gente tenta fazer isso, a gente tenta mostrar para o aluno que através desses questionamentos a gente tem como ensinar física para ele.
Professor, tem uma coisa importante quando tu trazes nessa observação de como funciona e o que vem pela frente, acaba nos dando também a perspectiva de que estamos vivendo uma entrada de época em que os recursos naturais, né, os recursos necessários para fazer mobilidade humana ou para facilitar, né, a transformação que os humanos querem da natureza para coisas que facilitem a sua vida, seja o uso aí de motores como um elevador, por exemplo, não é só para, né, mobilidade de um lugar para outro, mas às vezes no mesmo lugar, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que está apontando aí uma bandeira verde muito forte, né? E faz a gente pensar no para quê, né? Para que queremos essa mobilidade na nova era, né? E aí vem direto nos usos, nos recursos, em como vamos usar, nas criatividades. Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho, já que fizeste uma abordagem para a matéria eletiva de uma linha do tempo, analisando o que já foi feito e agora, no momento que a gente está, o que deverá ser feito, né? O que vem pela frente. É para onde, hein, professor? Essa mobilidade vai para onde? Para espaço, para fundo do mar, para resolver problemas dos grandes centros urbanos, ou tudo junto incluído?
A gente tenta mostrar para eles que a questão da mobilidade urbana, a questão da mobilidade em si, como tu falasse, né, dos elevadores, ela surge logo depois da Revolução Industrial, mas a gente, quando faz a Revolução Industrial acontecer, a gente não percebeu que os motores que a gente tinha produzido naquela época, né, basicamente os motores a combustão interna, eles eram poluentes, né, eles produziam metais pesados na atmosfera, o CO2, o, o, dióxido de carbono, né, que polui também nossa atmosfera. Ou seja, a Revolução Industrial ela veio para melhorar a nossa sociedade, mas a gente não percebeu o reverso que isso traria. A gente vai perceber, os cientistas eles já tinham previsto, né, alguns cientistas já tinham previsto, mas às vezes no voz da ciência, né, não é a definitiva. Então a sociedade acabou apostando muito nessa tecnologia do motor a combustão interna, né, o motor a gasolina, o motor a diesel, sem perceber que essas tecnologias poderiam trazer problemas futuros, né? E hoje, 200 anos depois, a gente vê, né, esse processo climático ocorrendo no nosso planeta devido também a esses combustíveis fósseis. Então, a gente tentar contextualizar para o aluno, né, mostrar para o aluno que novas tecnologias, como o motor elétrico ter surgido, é importante, porque o motor a gasolina, ele usa um combustível que não é... a gente vai um dia terminar, né, com esse consumo de gasolina, um dia vai acabar, porque esse combustível fóssil ele não é renovável. Então a gente precisa, né, trabalhar com combustíveis ou renováveis ou tecnologias renováveis, né? Então a gente mostrar para o aluno que existem essas novas tecnologias para que eles mesmos, né, quando decidam uma carreira científica, né, por exemplo, na engenharia, tenham essas novas ideias, né, para a gente poder avançar como sociedade e também pensando hoje em dia de forma mais consciente, né, de produzir um produto que não vá afetar tanto o nosso clima. Inclusive, nessa disciplina que eu vou trabalhar, o professor de biologia provavelmente vai fazer uma inserção, né, eu já convidei ele, né, o professor Álvaro, ele vai participar talvez um dia para a gente fazer essa discussão, né, sobre a questão da ecologia, né, por que usar motores com energia renovável, né, contra motores que não usam energias renováveis.
Muito interessante.
É importante.
Professor Sandro, tem um último desafio, né, que é ministrar uma eletiva que é em rede, né, não é só para um grupo, que a gente sabe que os grupos eles acabam formando um ecossistema, né, um pouco sazonal também, meio regional, tem um jeito de pensar, um jeito de olhar e de falar e de interagir pela perspectiva de onde está, né, a gente sabe um pouquinho disso, né, então o senhor vai ter a missão de lidar com a eletiva que é em rede. Qual a sua expectativa para esse desafio também, né?
É um grande desafio, sem dúvida. A gente vai trabalhar online, né, com as 6 escolas do Fleming, né, nas 6 regiões aqui do nosso estado e do estado de Santa Catarina. Então vai ser uma tarefa bem complicada, mas eu acho que a pandemia nos trouxe, né, essa possibilidade de aprender essas novas tecnologias, né, de a gente começar a entender que é possível a gente trabalhar de forma remota, né? E, ao mesmo tempo, a gente engajar os alunos em cada unidade, né? Então, essa é a ideia, que eles se engajem em cada unidade, visitem o laboratório da escola e, no laboratório da escola, desenvolvam essas atividades, né? E, sempre que possível, eles interagirem também entre uma escola e outra para eles se ajudarem, né? Por exemplo, a gente tem uma ideia de construir um motor chamado motor Stirling, que virou uma moda na internet por aí, né? O pessoal tem feito bastante, e tudo com material reciclável. Então a ideia é envolver eles nesse projeto, onde cada unidade, né, vai produzir o seu motor, e depois a gente vai tentar fazer uma exposição, né? Vamos ver se a gente consegue unificar todas as unidades com uma exposição, seja ela se der presencial ou se não virtual, né, para que a gente veja o resultado desse trabalho aparecer. Mas é sempre um desafio, né? A gente foi forçado, né, o professor, ele, com a pandemia, né, foi forçado a utilizar essas novas tecnologias, e eu confesso que o começo da pandemia não tinha, assim, né, um conhecimento tão grande, né, de como administrar uma aula online, como utilizar esses recursos, né, da internet, mas esses 2 anos fez a gente aprender bastante coisa. Então a gente se sente hoje bem mais preparado, né? Eu te diria que se há 2 anos atrás fizesse essa pergunta, eu diria que teria muito mais medo, né, de enfrentar esse desafio por não me sentir preparado. Mas hoje me sinto bem mais preparado, mais acostumado, né, com essa tecnologia, com essas novas tecnologias para poder trabalhar online, né, trabalhar remoto.
Bacana demais. Professor Sandro, obrigada por esse bate-papo, por nos mostrar, né, todo o potencial, toda a dinâmica da eletiva que vai ministrar, mostra um cenário também. Muito obrigada e um forte abraço para você.
Eu que agradeço, Beverly. Muito obrigado pela oportunidade. espero outras oportunidades de poder conversar com vocês aí da região. E um forte abraço para vocês.
Até a próxima. Tchau, tchau.